DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia, sejam bem-vindos a esta edição de sexta-feira, dia 18 de outubro de 2019. Em Moçambique, jornalista na Zambésia diz que foi alvo de ameaças durante o processo eleitoral.
Na madrugada de hoje, indivíduos desconhecidos, munidos de armas, de enxada, katanas, introduziram-se dentro da minha casa, levaram alguns bens, torturavam, ameaçaram-me de morte.
Conselho Europeu espera que o Parlamento Britânico aprove amanhã novo acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia.
Agora é tempo dos britânicos apreciarem este acordo e espero eu o aprovarem. E a partir daí, iniciarmos aquilo que é muito mais importante, que é a negociação da relação futura.
E na era da internet, a ONG realça o papel da rádio comunitária em Moçambique. Eu, Brahim Adarame, estarei consigo nos próximos 20 minutos. Bom dia. Em Moçambique, o período pós-eleitoral está a ser marcado pelas denúncias não só de irregularidades, mas também de agressões físicas e intimidações por parte das forças de ordem pública ou desconhecidos. Na província da Zambésia, que é o segundo maior círculo eleitoral, com 41 mandatos, um radialista e um membro da observação eleitoral denunciaram casos de violência a que foram alvos. A polícia já negou todas as acusações. Chamamos a antena a partir de Climane, o nosso correspondente Marcelino Moeia.
Na Zambésia continuam a surgir novos casos de ameaças e relatos de vítimas que sofreram de agressões. Um deles foi o observador nacional Dalton Musa.
Eu estava lá como observador nacional das 5 horas até o dia seguinte às 4, porque a contagem durou muito tempo. No dia 16, nas primeiras horas, lá pelas 4, os polícias chegaram lá porque o povo lá de Sidua estava a fazer barulho. Um dos policiais, ele percebeu que eu estou a tirar uma foto, então veio ter comigo na sala de votação que eu estava, levou meu telefone, me bateram no chamboco, no braço e a perna. Até agora estava a doer. Me levaram no carro até na terceira esquadra. Eu, quando cheguei lá, depois de algumas perguntas, eles me libertaram. Eu passei do hospital, eles não me deixaram no momento poder explicar qual é a minha função. É só, de repente, me levaram para o carro e depois de algumas pancadas, logo para a esquadra.
Dalton Musa, considerado cruel a atitude da polícia.
Eu estava credenciado. Aquilo foi, para mim foi uma humilhação. E outras coisas que aconteceram até não tenho vontade, coragem de contar.
O porta-voz do comando da polícia na Zambésia, Sidney Lonzo, em entrevista à DW na noite desta quinta-feira, disse que as ações da polícia no processo de votação foi legal. Não houve anomalias constatadas.
Nós não torturamos ninguém, nós não agimos de tal forma. Os nossos colegas, quando foram ao terreno para proceder à segurança deste processo, sabiam que era uma enorme responsabilidade. É um processo nevrágico, é um processo que decide o futuro de qualquer país, tendo em conta a dinâmica social, económica e política em que Moçambique se insere neste momento. Todas as nossas ações foram lícitas. Não tivemos registro em alguma subunidade casos em que jornalistas, observadores tenham sido inibidos de fazer este processo.
A outra vítima que denuncia ameaças é Tomé João, da Rádio Chuabo.
No dia 15 de outubro, conduzi aqui uma emissão especial por ocasião deste processo de votação. Então, após eu ter terminado o meu turno, recebi algumas ligações anônimas de pessoas estranhas. Às 20 horas também, outros ameaçavam-me. E na madrugada de hoje, indivíduos desconhecidos, munidos de armas, de enxada, katanas, introduziram-se dentro da minha casa, levaram alguns bens, torturavam, ameaçaram-me de morte.
Tomé João não sabe se as ameaças de morte que sofreu tem motivações políticas.
De certo é que eu não percebi se as ameaças se derivaram por causa desta emissão que eu conduzi. Eu não sei. Estou triste.
Entretanto, Sidney Lonzo, porta-voz da polícia, classifica de pacífica o processo de votação na Zambésia que ocorreu a 15 de outubro.
A radiografia da província de Zambésia, depois do dia de votação, é positivo, tendo em conta que garantimos com sucesso a escolta do material tanto para o local da votação como do regresso até às sedes distritais do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. Em alguns pontos foram resistentes ao cumprimento da lei. Não obstante, a polícia viu-se inevitavelmente a necessidade de agir e usamos hierarquicamente todas as formas lícitas estabelecidas pela lei para rechaçar qualquer ato de violência e credibilizar este processo, que foi o nosso maior objetivo, e conseguimos garantir que este processo fosse credível.
O STAN na Zambésia garantiu que os resultados de votação oficialmente serão divulgados este domingo em Climane, segundo Emílio Rapolho, o porta-voz desta instituição. De Clima para DW, Marcelino Moia.
E com este tema abrimos uma janela para espreitar os comentários dos nossos internautas sobre as denúncias de atos de violação em Moçambique. Bom dia, Guilherme Correia da Silva.
Olá, bom dia.
Será que os ouvintes testemunharam cenários que possam comprometer o processo eleitoral moçambicano?
Já recebemos muitos comentários esta manhã. Titão da Silva diz no Facebook que quando se fala de eleições em Moçambique, fala-se de fraude coerciva e comenta que no país é obrigatório esse acontecimento porque sem isso o Frelimo cai como um martelo sem cabo. É o que escreve Titão da Silva a partir de Maputo. Mohamed Ali, a partir da Beira, escreve que em Moçambique, no geral, não existem nada de eleições, é apenas para inglês ver, como dizem, comenta este nosso seguidor.
Obrigado, Guilherme. Somos a DW África, estamos em várias frentes.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda de Moçambique, diante de várias denúncias de irregularidades, o presidente do Centro Nacional de Eleições, Abdul Karimo, diz que as eleições gerais de terça-feira foram totalmente livres e são credíveis. Aos jornalistas em Maputo, Karimo não tem dúvidas que o pleito foi melhor organizado que no passado. Na sua declaração preliminar, a missão de observação da União Europeia, composta por 150 elementos, considerou ontem que a campanha eleitoral foi violenta, mas o ato da votação foi organizada. Fora das notas eleitorais, o governo de Moçambique fez saber ontem que neutralizou alguns membros de grupos armados que têm protagonizado ataques na província de Cabo Delgado, no norte do país. Em comunicado divulgado pelo Ministério da Defesa de Moçambique, lê-se que as forças de defesa e segurança atacaram as bases desses grupos no distrito de Mocimboa da Praia e que os seus membros colocaram-se em fuga. Em pouco mais de duas semanas, este é o segundo ataque anunciado pelo governo de Moçambique. Em Angola, Alcides Chakala lançou ontem a sua candidatura à liderança da UNITA, o maior partido da oposição do país. No seu discurso, Chakala diz que quer ser presidente do Galo Negro para aprofundar a democracia interna e reforçar a coesão no seio da União Nacional para a Independência Total de Angola. O congresso que vai eleger o sucessor de Isaías Chamacuva realiza-se de 13 a 15 de novembro em Luanda. Ainda de Angola, o presidente angolano inicia hoje uma visita de dois dias à província do Bié para conhecer de perto a realidade e impulsionar soluções para os problemas mais urgentes, diz uma nota do governo de João Lourenço. O chefe de Estado angolano deverá ainda inaugurar o aeroporto Joaquim Capango, na capital da província de Cuito, e o Hospital Regional do Coema.
DW África. Deutsche Welle.
O Conselho Europeu aprovou ao final do dia desta quinta-feira um novo acordo para o Brexit, abrindo assim o caminho à saída do Reino Unido da União Europeia. A decisão foi tomada horas depois dos líderes europeus terem alcançado um acordo com o governo britânico liderado por Boris Johnson. Agora, o grande desafio é conseguir a aprovação do novo acordo no Parlamento Britânico, que deve reunir-se neste sábado em sessão extraordinária para votar o documento. Johnson não tem dúvidas que o acordo terá voto favorável do Parlamento Britânico. Acho que há boas razões para o Parlamento aprovar este acordo e certamente os deputados vão levar o assunto muito a sério. Acho que conseguimos um bom acordo. Quando os parlamentares de todos os partidos analisarem esse documento, vão chegar à conclusão de apoiá-lo para o fim do Brexit em 31 de outubro e honrar o mandato e as promessas feitas pelos deputados ao povo de concluir o Brexit e seguir em frente. Acho que o imperativo é muito, muito forte e temos uma boa oportunidade. Então, vamos a isso. Para fazer passar o documento na Câmara dos Comuns, Johnson precisa de 320 votos a favor, mas, de acordo com a imprensa britânica, neste momento só tem 250 votos certos de deputados do Partido Conservador. No Reino Unido, partidos da oposição criticaram o novo acordo, que dizem ser quase igual ou pior do que aquele que foi alcançado por Theresa May, antiga primeira-ministra, mas a chanceler alemã, Angela Merkel, tem opinião contrária.
Das ist im Übrigen auch eine für mich sehr wesentliche
Unterschied. Esta situação é diferente daquela que tivemos com a antiga primeira-ministra Theresa May. Na altura, não estava claro como seria o nosso relacionamento futuro, se eles seriam membros do mercado único ou não. Mas agora ficou claro que o Reino Unido será um país terceiro e vamos iniciar rapidamente a negociar um acordo de livre comércio com esse país terceiro. Aos jornalistas, o primeiro-ministro português, António Costa, saudou o acordo e apela ao Parlamento Britânico que o aprove neste sábado para que seja votado nos próximos dias no Parlamento Europeu.
Creio que chegamos ao fim da linha e que seria uma tragédia que depois de todo este esforço tivéssemos uma saída do Reino Unido no dia 31 de outubro sem que houvesse um acordo e, portanto, é a altura de uma vez por todas de o Parlamento Britânico corresponder àquilo que tem sido um esforço paciente, continuado, persistente, de muito boa vontade por parte da União Europeia.
E por seu lado, o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, considera que este é muito mais do que um acordo porque dá garantias legais contra os problemas criados pelo Brexit. Juncker explica que o novo acordo protege a estabilidade na Irlanda do Norte e no mercado europeu. O novo acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia prevê um período de transição até o final de 2020.
DW, do centro da Europa, para si.
Uma ONG considera que a rádio comunitária foi um instrumento poderoso utilizado para facilitar a comunicação quando dois ciclones atingiram a Moçambique em março de 2018. Cerca de 2,8 milhões de pessoas foram afetadas por calamidades naturais durante a época das chuvas entre 2018 e 2019. Sem energia elétrica e sem a internet, a rádio estava aí para socorrer as pessoas, como nos conta a Taina Mansani.
Quando chegou a Moçambique após as passagens dos ciclones Idai e Kenneth, John Fisher, também membro do projeto Rádio como Primeira Resposta, encontrou um cenário de destruição total. Embora o nível da água das cheias que seguiram os ciclones já estivesse a baixar, a sujeira e o barro podiam ser vistos por todo lado e até mesmo em cima das casas. Mas este cenário não o desanimou em concretizar o objetivo do seu projeto, criar uma rádio para ajudar as vítimas dos ciclones em Moçambique.
Em Buzi, todas as antenas haviam sido destruídas pelo ciclone. Em termos de eletricidade, precisávamos comprar um gerador. Meu colega procurou durante horas por toda a cidade da Beira e, por fim, encontrou o gerador para comprar. Com isso, já tínhamos a emissora a funcionar por algumas horas do dia.
A rádio localizava-se em Buzi, mas a equipa ia em busca de histórias em diversas comunidades nos arredores. Eram 9 pessoas a trabalhar no local e hoje são cerca de 30. E além de engajar pessoas, a estação também estava aberta aos que quisessem contar suas histórias. Entretanto, motivar as pessoas a falar foi um dos desafios encontrados por Fisher ao iniciar o projeto em Moçambique.
É normal nas comunidades os líderes tentem controlar o fluxo de informação e permitir que as pessoas falem pode ser visto como uma ameaça às autoridades. This isn't a
threat to people's authority. O membro da organização não governamental estima que a rádio em Buzi tem alcançado cerca de 6 mil pessoas e teve um papel central para informá-las sobre como reconhecer e tratar doenças, como cólera e transtornos pós-traumáticos.
A equipa da rádio acabou por conectar-se com um grupo da organização Médicos Sem Fronteiras. Psicólogos concederam entrevistas sobre o trauma em vítimas de desastres naturais. De facto, as pessoas poderiam não saber que estavam a sofrer transtornos pós-traumáticos, especialmente as crianças. Através da rádio, foram aconselhadas como poderiam observar a si mesmas e onde poderiam buscar ajuda.
E além de obterem informações sobre saúde, muitos iam à rádio para contar suas histórias, com a esperança de encontrar parentes desaparecidos.
Muitas pessoas telefonavam de longe, cerca de 40 quilômetros de distância, em busca de familiares desaparecidos após a passagem do ciclone.
Asking about family members.
O mais recente relatório da Organização Internacional das Migrações, OIM, diz ainda que cerca de 70 mil pessoas permanecem em centros de acomodação de emergência em Moçambique. Johnny Fisher falou à DW África nesta quinta-feira por ocasião do evento organizado pela Deutsche Welle em Bona, cujo título, além da crise, comunicação, engajamento e responsabilidade em contextos de migração forçada. Taina Mansani, DW.
DW Notícias.
É linha forte da atualidade internacional, a Turquia aceitou suspender a ofensiva militar no norte da Síria por apenas 5 dias. O acordo que vai permitir a retirada das milícias curdas foi anunciado pelo vice-presidente dos Estados Unidos da América, Mike Pence.
Today, the United States and Turkey have agreed to a ceasefire.
Os Estados Unidos e a Turquia acordaram um cessar-fogo na Síria. O lado turco fará uma pausa na Operação Primavera da Paz para permitir a retirada das forças das milícias da Zona Segura por 120 horas. Todas as operações militares da Operação Primavera da Paz serão suspensas. A operação será interrompida inteiramente após a retirada.
Entretanto, o presidente turco Recep Erdogan faz saber que não se pode falar em cessar fogo porque tal só é possível entre duas entidades legítimas, o que não é o caso das milícias curdas. Por isso, prefere falar numa pausa nos confrontos porque, estamos a citar, terroristas curdos, fim da citação, se retirem da fronteira. Por seu lado, as forças curdas garantem que estão prontas a respeitar o cessar-fogo. Hoje, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, visita Israel. Em Barcelona, estão agendados para hoje 5 marchas pela liberdade para protestar contra a condenação pelo Tribunal Superior Espanhol dos 12 dirigentes independentistas da Catalunha. Ainda está prevista para esta manhã o início da greve geral, com vários voos já cancelados. Até hoje, cerca de 100 pessoas foram detidas e 194 agentes da polícia feridas nas noites violentas de protestos nas ruas da cidade do Barcelona. Já no plano desportivo, a Bundesliga está de regresso após uma pausa para os jogos das seleções. A 8ª jornada começa hoje com Eintracht Frankfurt a receber em casa o Bayer Leverkusen e amanhã o jogo para acompanhar na DW África relato integral. Dortmund recebe em casa Borussia Mönchengladbach.
DW, espaço do ouvinte.
Voltamos ao espaço do ouvinte, tema do dia, eleições em Moçambique. Guilherme Correia da Silva, mais uma vez, temos muitas reações dos nossos internautas.
É verdade, mais comentários no Facebook. Graciano Cornélio diz que houve muitos casos de ilícitos eleitorais nesta votação e pergunta como é que os observadores dizem que as eleições decorreram dentro dos padrões internacionais. Estas eleições são uma derrota autêntica contra o povo moçambicano, escreve Graciano Cornélio. Entretanto, Luís Pios, que nos escreve a partir de Nampula, Moçambique, tem uma opinião contrária, diz que a sua província é o epicentro de tudo do que, no que diz respeito ao assunto política, mas fica super feliz porque o partido Frelimo venceu e convenceu nas urnas. Parabéns para os vencedores, partido Frelimo e o seu candidato Filipe Nhusi, e glória para os vencidos. Quem diz que foram as piores eleições é porque o seu partido perdeu, mas força aí porque em 2024 haverá de novo, comenta Luís Pios. Já Cuba Conte diz que Moçambique e Angola fazem teatro eleitoral para cumprir a formalidade. Em todos os anos eleitorais, os mesmos partidos ficam com os votos, segundo a sua vontade, escreve Cuba Conte. E por fim, Luquis Itubisek, que nos escreve a partir da Beira, em Moçambique, comenta que, em primeiro lugar, temos que ter em conta que as eleições em Moçambique e em África, no geral, são sempre marcadas com esse clima de violência e fraudes. Luquis Itubisek diz que isso já se tornou um costume e este nosso seguidor comenta ainda que em Sofala o processo decorreu na tranquilidade, os eleitores souberam posicionar-se. Luquis Itubisek salienta que quando se trata de eleições, o que deve ser feito é o governo aumentar e fortificar a segurança. Preferência devem ser militares, não a polícia, porque há algum momento em que já não se aguenta a agitação. São comentários que recebemos na página da DW no Facebook, em facebook.com/DW português. É lá que estamos também a atualizar todas as informações que nos chegam a partir de Moçambique da contagem dos votos e também na nossa página Minuto a Minuto em DW.com/português. E já agora também, porque não, Braima, deixar também a sugestão de passar pela nossa nova página no Instagram em DW Português.
Obrigado, Guilherme. Podem visitar as nossas páginas nas redes sociais. Estamos aí, minuto a minuto, a atualizar a informação um pouco por todo o mundo. A todos, votos de um bom dia e um bom fim de semana. Muito obrigado pela companhia.